Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Mais uma vez, Deus nos concede a graça de estarmos aqui. Nós queremos louvar ao Senhor por este momento aqui, pelo programa de rádio, através da internet, pelos podcasts. Que Deus te abençoe. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre você, sobre sua casa. Que Deus venha trazer esperança, refrigério, renovo. E venha trazer hoje, quem sabe, um novo ciclo familiar. Hoje quero dar continuidade a um tema que iniciei em programa passado a respeito de ciclos familiares. E eu creio que vai ser uma bênção esse tempo em que estaremos juntos. Obrigado por ouvir, obrigado por compartilhar esse tempo e te convido também a nos escrever, a entrar em contato conosco sempre que possível, também solicitando a nossa literatura evangelística. Acesse o nosso site ecosdaliberdade.com.br e lá você conhecerá melhor de tudo aquilo que, pela graça de Deus, temos feito para levar o amor do Senhor até milhares de pessoas. Vamos falar sobre família? Te convido a olhar um versículo bíblico para começarmos. O Salmo 103, versículo 17 em diante, diz que: "Mas o amor leal do Senhor e o seu amor eterno está sobre os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos." E se lembram. Sabe que um programa desse serve para nos lembrar de obedecermos aos preceitos do Senhor, para que a sua justiça esteja sobre os filhos dos seus filhos? Nós queremos dar sequência hoje num tema muito, muito delicado. Um tema que nos exige colocar lentes espirituais para enxergar, porque normalmente nós não vemos aquilo que precisa ser mudado dentro da nossa casa. Nós conseguimos visualizar melhor o que precisa ser mudado no vizinho, mas a nossa própria casa, nós muitas vezes não enxergamos. O vizinho vê ela melhor. O vizinho vê do lado de fora e enxerga, às vezes, até a bagunça que está no jardim, mas nós, muitas vezes, estamos tão dentro daquilo que é costume, que é hábito familiar, que nós não percebemos as mudanças necessárias. Você sabia que Abraão não percebeu? Isaac não percebeu? Nem Jacó se deu conta dos maus hábitos familiares que estavam inseridos dentro de sua geração? Eu te convido a fazer deste momento de culto através do rádio um momento de clamor por bênção sobre a sua casa. Um clamor para que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto sobre a sua família. Quais são os nomes das pessoas em sua família que ainda não foram salvas, que ainda não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador? Mencione seus nomes agora em oração, em espírito e em verdade. Mencione os nomes dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos. Peça que Deus faça brilhar o seu rosto sobre eles.
Amém. Amém.
Você já ouviu falar sobre epigenética? Epigenética é um termo novo usado na ciência para descrever aquilo que está sobre a genética. A herança epigenética, olha uma descrição que encontrei aqui. A herança epigenética depende de pequenas mudanças químicas no DNA e em proteínas que envolvem o DNA. Existem evidências científicas mostrando que hábitos da vida e o ambiente social em que uma pessoa está inserida podem modificar o funcionamento dos seus genes. O termo epigenética tem a sua origem grega e tem como palavra principal epi, que está acima. Ela estuda as funções que estão acima do nosso gene. É maravilhoso nós pensarmos a respeito daquilo que nós herdamos e muitos dos hábitos, a epigenética vai falar disso, sobre as mudanças que existem além da nossa genética, que são influenciadas através dos hábitos familiares. Os lugares onde uma criança convive, as experiências que ela tem, através daquilo que ela enxerga no convívio familiar, traz uma mudança poderosa sobre a vida dela, sobre os costumes, os hábitos. E a palavra de Deus nos promete, nós lemos isso em programa anterior, que Ele derrama bênção até 1000 gerações sobre aqueles que o temem e buscam, mas o Senhor também persegue a iniquidade até a 4ª geração. Muitos erros, ciclos viciantes se perpetuam em nossas famílias justamente porque carregamos costumes de desobediência, hábitos que são contrários à palavra do Senhor, e nós pedimos que hoje o Senhor abra os nossos olhos para que possamos mudar e colocar aquilo que pode nos trazer bênção do céu.
Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já Te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor.
Posso imaginar que esteja como um grande anseio na ponta da língua de muitos que ouviram essa música agora, o desejo de poder dizer: a minha família é uma bênção do Senhor. Pastor, como vou dizer isso se meu pai nunca me abraçou, nunca me levou para a igreja? Como vou dizer que amo a minha família se a minha casa não é um lugar de paz? Realmente, muitos jovens, pessoas têm experimentado bênção quando entram na casa do Senhor, quando estão na igreja, ali sentem uma paz e uma harmonia que em casa nunca sentiram. Mesmo assim, te convido a declarar que a sua família vai ser uma bênção através de um novo ciclo familiar que você pode iniciar. O ser humano foi criado por Deus com a possibilidade de reverter a sua história e fazer uma mudança. Como diz 2 Coríntios 5:17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. É possível criar uma nova história, criar um novo formato familiar a partir de você. Tenho visto isso em dezenas e dezenas de famílias que começaram uma nova história e trouxeram assim, atraíram a bênção de Deus sobre a sua casa. Eu gosto da história de um homem descrita nas Sagradas Escrituras que mostra que é possível quebrar um ciclo vicioso de pecados que vem permanecendo em nossa família. Abraão foi um homem que, dentro de uma geração corrompida, foi muito diferente. Ele acreditou em Deus e começou uma nova história através da sua família. Mas teve um pequeno problema na vida de Abraão, que ele achava que poderia continuar com um jeitinho de sua cultura na época. Um pecado de Abraão que continuou no seu filho Isaque. Você lembra quando Abraão chegou no Egito e ficou preocupado que os egípcios iriam matá-lo, porque Sara, sua esposa, era tão formosa que Abraão temia que iriam matá-lo para ficar com Sara. E ele mente, ele diz que ela é a irmã dele. Deus abre os olhos do faraó, que devolve Sara para Abraão, e o próprio faraó no Egito repreende Abraão por sua mentira, e Deus traz um livramento ali para essa mentira tão perigosa que Abraão soltou. Se você for olhar a vida do seu filho Isaque, Isaque casa com Rebeca, e quando ele anda com a sua formosa Rebeca pela cidade de Gerar, ele tem o mesmo medo que seu pai Abraão. Ele pensou assim: os homens aqui também vão me matar, porque Rebeca é tão bonita que eles vão querer tirar a minha vida para ficar com a minha esposa. E o que Isaque faz? Ele comete o mesmo erro do seu pai Abraão e ele diz: não, essa daqui é a minha irmã. Nós vemos no nosso pai Abraão e Isaque aquela mentirinha tomando conta ou se perpetuando como um hábito pecaminoso na vida desses dois. Quando vem Jacó, você conhece a história de Jacó? Jacó foi aquele que queria muito a bênção do seu pai, mas ele tinha vendido o direito de primogenitura. E quando seu pai já está velho e vai dar a sua bênção para Esaú, sabe o que Jacó faz? Você lembra daquele neto de Isaque que largou uma mentirinha? Preste atenção, aqui está o neto de Isaque que soltou uma mentirinha, de Abraão que soltou uma mentirinha também. E o que faz Jacó agora para tirar a bênção do seu pai Isaque? Jacó usa do mesmo método do seu pai Isaque. Ele usa uma mentirinha para enganar o seu próprio pai. Olha que interessante. Isaque foi pego pela mentira que ele mesmo deixou de exemplo para o seu filho Jacó. Jacó chega no leito de morte do seu pai Isaque, que deixou aquela mentirinha como exemplo, que já tinha aprendido do seu pai Abraão a mentirinha como exemplo. E Jacó chega para seu pai Isaque no leito de morte. E quando seu pai pergunta: você é Esaú? Jacó disse assim: eu sou Esaú, seu filho mais velho. Jacó mente para o seu pai, se passa pelo filho primogênito e rouba a bênção de Isaque usando uma mentirinha, o método que o seu pai e seu avô usaram para tentar livrar a sua própria pele. Nós vemos a mentira se perpetuando na vida desses três. Aquela mentirinha que a gente acha que vai nos ajudar e que no fundo nos engana na hora de querer abençoar os nossos filhos. Porém, nós vemos um filho desse, Abraão, Isaque e Jacó. E Jacó teve filhos. E o que esses fizeram com o exemplo da mentirinha do pai, que já roubou a bênção do primogênito Esaú com uma mentira? Nós vemos que esses filhos, todos eles, mentem para seu pai Jacó, dizendo que seu filho José, o mais novo, foi morto por um animal, sendo que eles o venderam como escravo para os egípcios. Nós vemos os filhos de Jacó seguindo o mesmo método da mentira como seguiram os seus pais e os seus avós. Porém, no meio deles existe um outro homem, um dos filhos que resolveu quebrar o ciclo de mentira, José. José foi alguém que foi vendido para o Egito, mas não usou de mentira em nenhum momento. Negou enganar Potifar, que lhe confiou toda a sua casa, e quando foi tentado pela própria mulher de Potifar, José correu, porque a mentira jamais entraria em seus lábios. José quebra um ciclo de mentira que permaneceu na vida dos seus irmãos até a morte. Mesmo quando o pai Jacó falece, os irmãos de José ainda temem a sua própria vida e largam uma mentirinha para o seu irmão, dizendo: olha, José, antes de morrer o teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço que perdoe os erros e os pecados dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Isso está em Gênesis 50, a partir do versículo 15. Os irmãos de José permaneceram até no final com aquele costume da mentirinha para resolver as suas coisas, mas José foi alguém que quebrou esse ciclo e trouxe a bênção sobre a sua vida. Quem desses somos nós? Em que linhagem familiar estamos nós inseridos? A próxima geração precisa de pessoas como José, que quebram os ciclos da mentira, da falta de fidelidade a Deus e começam um novo ciclo familiar. Você quer ser o José na sua família? Aquele que abandona a mentirinha do seu pai, o costume de não ir à igreja, o costume de nunca ofertar nada ao Senhor, o costume de nunca ajudar o próximo, pode ser finalmente quebrado através da nova criatura que é você. Se você tomar uma decisão hoje por Jesus Cristo e decidir: eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós não vamos usar da mentira, da malandragem, nós não vamos usar da mágoa, dos vícios que usaram os nossos antepassados, nós vamos fazer uma nova história através do exemplo de Cristo em nós. O apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós precisamos de pessoas que são imitadores de Cristo, que sirvam como modelo, como um exemplo, como um molde daquilo que a próxima geração pode fazer para que siga debaixo da bênção de geração em geração. Convido você a fazer uma mudança no ciclo familiar. Se você talvez tenha exemplos de pais cristãos que foram à igreja, que ajudaram com seus dons e talentos, que tinham o domingo como sagrado, que faziam um devocional com seus filhos, pais que oravam com vocês antes das refeições. Se você tem bons exemplos de casa, dê glória a Deus e diga: Senhor, eu não quero perder a bênção que meus pais me deram. Mas também, e eu sei que eu falo aqui para mais da metade dos lares brasileiros, falo para vocês que não tiveram um exemplo dentro de casa, de pai que nem leu a Bíblia com você, que nunca orou contigo, pais que nunca tiveram o culto como prioridade do seu domingo, do dia do Senhor, pais que nunca disseram talvez: eu te amo, meu filho, que nunca dobraram os joelhos para falar com o Senhor. Diga hoje em nome de Jesus: eu vou quebrar esse ciclo da falta de reverência. Eu vou quebrar esse ciclo da falta de amor pelo Senhor e vou ser alguém apaixonado por Jesus, que segue os seus princípios, que tem Ele como prioridade máxima em minha vida. E quero trazer essa bênção, esse exemplo e esse modelo para as próximas gerações. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que faça resplandecer o seu rosto sobre a nossa geração, que possamos ser um exemplo de humildade, reverência, temor ao Senhor, e que o Espírito do Senhor nunca se afaste de nós. Em nome de Jesus é que eu oro e intercedo por sua casa, por sua família e pelas próximas gerações. Amém.
Que a bênção se derrame até mil gerações, tua família e teus filhos, e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até mil gerações, tua família e teus filhos, e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horta.